Música Antiga, explorando a música do medieval, renascimento e barroco, com performances históricas, entrevistas e muita informação. Produção e apresentação, Murilo Bourdignon.
Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. No programa de hoje, eu recebo o musicólogo Cláudio Roberto Dornelis Remião. Cláudio é formado nos cursos de Música e Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História pela mesma universidade e atualmente está concluindo seu doutorado em História da PUC. Nessa entrevista, iremos conversar sobre o uso do termo barroco no contexto da música antiga brasileira, assunto explorado por Cláudio em sua dissertação intitulada Música e Brasil, uma interpretação histórica dos primeiros usos do barroco. Bom dia, Cláudio. Seja muito bem-vindo à Música Antiga.
Olá, Murilo. Olá, ouvintes da Rádio Universidade. É um prazer estar aqui e falar sobre música antiga.
Cláudio, de maneira geral, nós utilizamos, hoje em dia, o termo barroco no contexto histórico da música europeia para designar aquela música composta no período posterior ao renascentista e anterior ao clássico. No entanto, esse termo nem sempre foi utilizado dessa maneira, ainda mais na música brasileira, tendo sido usado até mesmo de modo pejorativo. Você poderia nos falar um pouco mais sobre isso?
Bem, a sua pergunta, que é complexa, eu a responderia dividindo em partes. Em primeiro lugar, o barroco, como qualquer outra categoria, conceito ou palavra, possui uma história, o que significa dizer que o termo pode sofrer alterações de significado ao longo do tempo, sentido e até mesmo quanto à sua forma gráfica. E qual é a história do barroco? Do ponto de vista da sua etimologia, a palavra barroco tem dois significados, significando uma pérola de formato irregular e um termo para designar um tipo de silogismo da escolástica, que se entendia como confuso e difícil. O uso mais antigo de barroco, ao que tudo indica, é na história natural de Plínio Velho, no século I da Era Cristã. E o termo foi empregado para significar uma pedra de formato regular. No período de 1600 a 1750, que é o período que ficou consagrado na história da música como o barroco, as pessoas daquele tempo conheciam essa palavra, mas não se autodenominavam de barrocas. O termo, enquanto categoria estilística, começou a ser usado basicamente a partir do século XVIII, sobretudo quando autores iluministas passaram a chamar de forma negativa a arte que lhes antecedeu, isto é, as artes das cortes absolutistas que entendiam que eram entendidas como barrocas pelos iluministas, né? No sentido de sinônimo de exageradas e de mau gosto. Essa noção negativa de barroco, ela passou por todo o século XVIII, e chegou até o século XIX, de modo a designar não só um tipo de arte, mas também um período da história da cultura ocidental. Nos dois casos, como categoria estilística e período, o sentido era sempre negativo. Ou seja, barroco era sempre visto como algo irregular, contraditório, diferente da simetria, da perfeição e da beleza que se entendia no clássico. A mudança em relação a isso começa a se dar no final do século XIX e no XX, quando as vanguardas artísticas passaram a enxergar de modo positivo as ditas artes barrocas e a ver um certo parentesco em relação a elas. Ou seja, vanguarda e barroco tinham uma certa proximidade. E uma outra coisa importante tocar nesse aspecto. Ambas artes eram criticadas pelo clássico, né? Ou seja, pela arte acadêmica. O que vai acontecer é que no final do século XIX e mais propriamente no XX, vai surgir uma grande obra, né? Um livro chamado Conceitos Fundamentais da História da Arte, escrito pelo suíço Wölfli, que propôs nesse trabalho a compreensão das obras artísticas a partir de categorias relativas à pura visualização e não a partir de dados históricos ou biográficos dos artistas. Assim, para esse autor, clássico e barroco carregavam certas características, e ao ver certos objetos, se identificaria eles ou por barroco ou por clássico. E mais do que isso, essas obras de arte, esses conceitos poderiam extrapolar o tempo, né? E se alternar ao longo da história. Então, na teoria do Werfen, havia uma questão até mesmo histórica. Barroco e clássico poderiam se alternar ao longo dos tempos. E alguns autores, partindo dessa teoria, chegaram até a extrapolar e dizer que houve um barroco na pré-história e houve um barroco, por exemplo, no século XX. Esse livro, Conceitos Fundamentais da História da Arte, foi bastante discutido em diversos segmentos de estudo da arte, como literatura, arquitetura e também na música. E o que se firmou mais na música foi uma perspectiva histórica ao invés dessa abordagem ahistórica. Uhum. O que ocorre é que em 1947 acontece a publicação do Música na Era Barroca, o livro de Bukowski, obra que ainda hoje é referência na área da música. Nesse livro, o autor trata do estilo moderno, que seria aquele que começa com as cameratas de Florença, mas não apenas isso, ele também trata do estilo antigo, que é aquele que está relacionado à polifonia de Palestrina. Então, no barroco, nós teríamos esses dois estilos, de acordo com a teoria do Bukowski, que explicaria esse longo período que dá de 1600 a 1750. Aí, nesse ponto, a gente pode pensar em termos de Brasil. Pois é nesse momento, na verdade um pouco antes, em 1944, que se passa a conhecer a música do período colonial, principalmente a de Minas Gerais. Isso ocorreu graças às pesquisas do musicólogo Kurt Lang, que era um musicólogo alemão naturalizado uruguaio, que encontrou em Minas Gerais composições relativas ao período colonial, desconhecidas até então pela musicologia brasileira. Essas obras, do ponto de vista temporal, contudo, não compreendiam os limites de 1600 a 1750. As mais antigas, por exemplo, datavam da década de 1780 e possuíam alguns elementos ditos barrocos, como baixo cifrado, mas muitas características clássicas. Mesmo assim, o repertório mineiro passou a ser chamado de barroco. E isso, sem dúvida, ocorreu devido ao grande status da palavra no século XX, né? De uma maneira positiva, totalmente diferente como havia sido empregada no século XIX, e também devido à questão dos LPs de música erudita, que nos anos 50 vinham, inclusive nas contracapas dos discos, com comentários acerca do barroco.
Então, de certa forma, esses CDs, essas novas gravações, esse revival do barroco, ele influenciou para essa nova visão positiva do termo?
Sim, com certeza. Em relação ao século XIX ao XX, foi uma mudança drástica em relação a como o barroco passa a ser visto, né? E o que é importante colocar é que no início nós não tínhamos música que pudesse ser chamada de barroca, porque o conjunto do repertório colonial era muito pequeno, né? E eu não sei se seria interessante já colocar agora a primeira composição.
Sim, a gente podia então ouvir alguma peça desse repertório para a gente se situar auditivamente, né? Como seria essa música antiga brasileira?
Vamos ouvir então a antífona de Nossa Senhora Salve Regina para vozes, violino e baixo, com a interpretação do conjunto coral Ars Nova e conjunto orquestral de músicos convidados sob a regência de Carlos Alberto Fonseca.
Thank you.
Acabamos de ouvir a Antífona de Nossa Senhora, Salve Regina, que é interpretada pelo Coro As Nova, né? E o conjunto orquestral de música, de músicos convidados, sob a regência de Carlos Alberto Fonseca. Tu pode falar um pouco pra gente sobre essa peça?
Bem, trata-se de um hino religioso à Nossa Senhora, né? E exemplifica bem o repertório mineiro, né? Por ser uma composição escrita por um pequeno conjunto instrumental, né, e vozes, e o texto em latim e basicamente e religioso. Né? O conhecimento acerca dessa composição só chegou em meados da década de 40 e sua execução moderna só ocorreu no início da década de 50. Por que isso foi tão tardio? A resposta para essa questão reside provavelmente na hegemonia do nacionalismo musical. Como essa corrente via a música do período colonial como uma cópia da música europeia, daí terá havido a inibição para a pesquisa dessa música do passado. Por exemplo, ao ouvi-la, não sentimos nada de brasilidade, né? Eles não tinham essa preocupação, né, os compositores da época. Essa foi uma preocupação a posteriori. E, como foi dito, né, em função de uma procura muito grande pela questão da identidade nacional na música, por essa composição não possuir esses elementos, ela acabou sendo desprezada, né, num certo momento. E no que tange às pesquisas, né, em relação a essa música antiga, elas foram, de certo modo, inibidas pela questão de se valorizar mais uma música nacional.
Então, outra peça que tu trouxeste pra gente ouvir foi o recitativo Iária, né, de compositor anônimo, que é interpretada pela Orquestra e Coro Vox Brasiliensis, com direção de Ricardo Canji. Nós vamos ouvir a peça e em seguida vamos conversar um pouco sobre ela.
Thank you.
Nós ouvimos o recitativo e ária de compositor anônimo, interpretada pela Orquestra e Coro Vox Basiliensis, dirigida por Ricardo Canji. Tu pode falar um pouco mais sobre essa obra pra gente?
Bem, diferente da composição anterior, que nós possuímos um conjunto grande de exemplos musicais, né? São muitas músicas do repertório mineiro, essa composição é uma peça única, né? E ela está relacionada à questão das academias, né? Das academias literárias, no caso, sendo um exemplar da Academia Brasílica dos Renascidos. Trata-se de uma obra musical mais antiga, né? Datada de 1759, e que, com certeza, é a peça mais antiga composta no Brasil, né? Existem outras obras mais antigas, só que nós não temos certeza de se elas foram compostas no Brasil, né? E, além disso, ela carrega uma particularidade, que é o fato de ser uma obra profana, né? Diferentemente da Antífona, que é uma obra religiosa. E o recitativo, ela se apresenta em língua vernácula, né? Em português. Isso a difere do repertório, por exemplo, mineiro, né? Como eu disse antes, por ser um repertório fundamentalmente em latim e religioso. O recitativo e a ária, né, que é a segunda parte, portanto, são peças únicas, né? Ou uma peça única, que é uma música só, né? Não existem obras similares no Brasil. A gente pode dizer que é uma composição encomiástica, né? Que tem por objetivo louvar um alto funcionário português, que é o José Mascarenhas, que quando chegou no Brasil ficou enfermo, né? E ao se restabelecer, né, a saúde, ele foi objeto dessa composição, né, que tem por objetivo louvá-lo como um bom, digamos assim, letrado português.
E em seguida também trouxeste a obra Matais de Incêndios, também de compositor anônimo e interpretada também pela Orquestra e Coro Vox Brasiliensis, dirigida por Ricardo Canji.
Bem, essa composição ela veio a público recentemente, na década de 1980. Juntamente com outros manuscritos, ela servia de enchimento para um livro de foral da Vila de Mogi das Cruzes. Daí essa música e as outras que estavam juntas ficarem conhecidas como Grupo de Mogi das Cruzes. E aqui é interessante colocar uma questão, é que se fala muito na música brasileira da categoria descoberta, né? E às vezes essa expressão é inadequada, porque não se descobre uma obra que está numa biblioteca ou num arquivo, por exemplo. Se descobre uma obra que está escondida. E esse foi o caso da composição Matais de Incêndio e das demais que formam o Grupo de Mogi das Cruzes, porque elas estavam como recheio da capa de um livro, né? O conjunto de Mogi das Cruzes diz respeito a basicamente 16 composições escritas em 29 folhas. E a respeito dessas músicas, o que se pode dizer é que não se tem certeza se foram compostas no Brasil, visto que é possível que sejam, por exemplo, música portuguesa trazida para cá ou copiada aqui. Datam provavelmente de 1730. E nesse conjunto há tanto músicas escritas no estilo moderno como no estilo antigo. Sobre a composição Matais de Incêndio, escrito em português, houve muita discussão. Questões como, por exemplo, ela teria função religiosa ou profana? Seria um vilancico ou uma cantiga? Né? Questões que ainda hoje são consideradas quando se resolve discutir essa música.
Então, para finalizar, sim, nós poderíamos dizer que ainda existe muito espaço de exploração dentro da música antiga brasileira, né? Desses termos, dessas músicas.
Sim, não só o barroco, mas outras categorias também são utilizadas e empregadas para discutir a música, né? Muito mais importante do que encontrar uma etiqueta boa, seja barroco, colonial, ou pré-clássico, rococó ou qualquer coisa parecida, eu acredito que o mais importante é saber o que está por trás dessas categorias, né? E o que é interessante, o que é necessário levar em conta para avaliar essas obras, né? Por exemplo, é inútil falar em barroco se não levar em conta questões como retórica e outros elementos que são fundamentais na música desse período, né? Então, eu acredito que muito mais importante do que se preocupar com um bom termo é ter uma compreensão, né, de como essa música deve funcionar, né, como é que ela deve ser entendida. Claro que isso é muito difícil do ponto de vista de hoje, né, que nós, no mundo moderno, né, há uma relação completamente diferente com essas músicas, mas eu entendo que é fundamental conhecê-las, né, com o objetivo de tentar chegar o mais próximo possível de como elas foram entendidas, compreendidas, né.
Finalizamos por aqui, então, mais um programa Música Antiga. O programa tem produção e apresentação de Murilo Bordignon, na técnica Luiz Fogassi, na mesa de som Jorge Cecílio. Nos encontramos na próxima semana, às 11h30 da manhã, para mais uma Música Antiga.
Música Antiga, explorando a música do medieval, renascimento e barroco, com performances históricas, entrevistas e muita informação. Produção e apresentação, Murilo Bordignon.